Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Nosso assunto é o mundo dos livros, as novidades do mercado editorial, dicas de leitura e uma entrevista com quem faz literatura. Sigam conosco. No programa de hoje, Antônio Bivar, Vinícius de Moraes e a poeta Sandra Dyer. O escritor e dramaturgo Antônio Bivar morreu aos 81 anos, vítima de Covid-19 no último domingo, dia 5 de julho. Maior representante da contracultura nas letras brasileiras, Bivar publicou Isto é Punk na década de 70, quando não havia ainda referência sobre o movimento no país. Em setembro do ano passado, ele lançou sua autobiografia Perseverança pela editora Humana Letra. Antônio Bivar também viveu as agruras do exílio durante a ditadura militar, que infelicitou o Brasil a partir de 1964. Sobre o período, ele escreveu Verdes Vales do Fim do Mundo, editado pela LPM. Em 1982, ele organizou o Festival Punk O Começo do Fim do Mundo, no Sesc Pompeia, com bandas como Ratos de Porão e Cólera. Como dramaturgo, Bivar ficou conhecido pelas peças Cordélia Brasil, de 1968, e Abre a Janela e Deixe Entrar o Ar Puro e o Sol da Manhã, do mesmo ano, pela qual recebeu o prêmio Molière de Melhor Autor do Ano. Há duas semanas, eu sugeri aqui aos interessados em baixar gratuitamente obras em domínio público o portal de mesmo nome do Ministério da Educação. Na ocasião, o serviço estava indisponível, mas já está tudo ok. Portanto, é só entrar em domíniopublico.gov.br e acessar mais de 2.000 obras da melhor literatura brasileira de autores que já estão em domínio público. Ainda estão abertas as inscrições para a série Novos Poetas do Sarau Brasil na edição 2020. Podem participar autores maiores de 16 anos com até 2 textos, sempre em língua portuguesa. O tema e o gênero lírico são livres. Serão 250 poemas classificados que estarão no livro Sarau Brasil 2020, Antologia Poética. As inscrições vão até o dia 5 de agosto pelo site concurso-novospoetas.com.br. A realização é da Vivara Editora. Esse é o Autores e Livros. Falamos para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais também em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado, pela internet em senado.leg.br/rádio ou em um agregador de podcast. Autores e Livros abre espaço para um dos maiores e mais populares poetas brasileiros, morto há 40 anos em 9 de julho de 1980. Vinícius de Moraes. Diplomata, jornalista, dramaturgo, músico, o poeta rompeu as barreiras entre as mais diversas formas de uso da palavra. Em 50 anos de produção literária, houve muitos Vinícius. O poeta, influenciado pelo modernismo, o trovador que também se referenciava nas formas clássicas e o escritor de versos de fácil comunicação. Carinhosamente chamado de Poetinha, Vinícius foi um gigante da arte brasileira. Foi mesmo um poeta variado, muitos poetas, muitas vidas em uma só. Mas quem vai falar melhor sobre Vinícius de Moraes é a Marluce Ribeiro. Marluce, seja bem-vinda.
Obrigada, Marco. Sempre um prazer falar de poesia e mais ainda sobre esse grande poeta multifacetado, como você bem disse. Considerado o Papa da Bossa Nova e um dos representantes da segunda fase do modernismo, Vinícius nasceu no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro, no dia 19 de outubro de 1913. Escreveu seus primeiros versos aos 7 anos e, aos 19, publicou o primeiro livro de poemas, Caminho para a Distância. Aos 22, Forma e Exegese. Em seguida, Ariana, a Mulher, que marcou o apogeu da primeira fase de sua poética, impregnada de sentido místico. A partir de 1938, com a publicação de 5 elegias, passou a utilizar uma sintaxe mais popular, com temáticas sensuais, o que prosseguiu na publicação seguinte, Poemas, Sonetos e Baladas, de 1948, passando depois a abordar temáticas sociais. Na década de 1940, ingressou na carreira diplomática e no jornalismo como cronista e crítico de cinema. Escreveu ainda a peça teatral Orfeu da Conceição e o roteiro de Garota de Ipanema, título de canção famosa composta por ele em parceria com Tom Jobim e que virou sucesso em vários idiomas. Vinícius compôs belíssimos sonetos, tipo de poema de forma fixa, com 14 versos, distribuídos em duas estrofes, com 4 versos, e as duas últimas com 3. Nas mãos do poetinha, como gostava de ser chamado, o soneto ganhou uma roupagem diferente, mais moderna e real. O crítico Antônio Cândido escreveu que Vinícius de Moraes foi o responsável pela reconstrução do soneto na literatura brasileira. Prova disso a gente encontra no Soneto do Amor Total, interpretado pelo próprio autor.
Amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais verdade.
Além do Soneto do Amor Total, o poeta escreveu o famoso Soneto de Separação.
De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto.
Além de escrever sobre o amor, Vinícius abordou temas sociais. O poema Operário em Construção é o melhor exemplo dessa segunda fase da obra do poeta. E você ouve agora trecho desse poema de denúncia. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. Um silêncio de torturas e gritos de maldição, um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração, e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido, razão, porém, que fizera, em operário construído, o operário em construção. Outro poema de cunho social é Rosa de Hiroshima, versos musicados que viraram sucesso na voz de Ney Matogrosso.
Pensem nas crianças mudas telepáticas.
Vinícius firmou grandes parcerias na música com Toquinho, Tom Jobim, Baden Powell, João Gilberto, Francis Raime, Carlos Lira, Chico Buarque e outros mais. Considerado um dos fundadores da Bossa Nova, compôs A Felicidade com Tom Jobim, que você ouve agora.
Tristeza não tem fim, felicidade sim.
Por falar em parceria, a última foi com Toquinho. Era com ele que Vinícius estava gravando o álbum Arca de Noé, dedicado ao público infantil. Mas o poetinha não teve tempo de concluir todos os detalhes. Morreu no dia 9 de julho de 1980. Ele nos deixou uma lição de como viver mais sabiamente ao compor com Toquinho a canção Como Dizia o Poeta. Reflita sobre a mensagem desses versos de Vinícius, grande homenageado do Autores e Livros de hoje, passados 40 anos de sua morte.
Mas sabe menos do que eu, porque a quem se deu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu. Ah, quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada, não. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada, não. Não há mal pior do que a descrença, mesmo amor que não compensa, é melhor que a solidão.
Para viver um grande amor, primeiro é preciso sagrar-se cavalheiro e ser de sua dama por inteiro, seja lá como for. Há que fazer do corpo uma morada onde clausure-se a mulher amada e postar-se de fora como espada para viver um grande amor.
Que só você tem. Sem você, que ia ser de mim? Eu ia ficar tão triste, tudo ia ser tão ruim. Acontece que a Bahia fez você todinha assim. Você voltou, meu amor, alegria que me me olhou, você sorriu. Ah, você se derreteu e se atirou. Me envolveu, me brincou, conferiu o que era seu.
É verdade, eu reconheço tantas fis, mas agora tanto faz. Preço, meu amor, eu te amo e Deus é mais.
Tantas você fez que ela cansou, porque você, rapaz, abusou da regra 3, onde menos vale mais. Na primeira vez ela chorou, mas resolveu ficar.
É que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu peito.
entenda. Depois perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de perdoar.
Na entrevista dessa semana, a professora Margarida Patriota recebe a poeta de Brasília, Sandra Dyer, que está lançando seu primeiro livro, Extratos de Conta Corrente.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje, que poderíamos chamar de poeta brasiliense, pois mora em Brasília desde 1975, Sandra Dyer, é natural de Ipameri, no Cerrado Goiano. Autora de poesia publicada em antologias e revistas há algum tempo, Sandra Dyer acaba de lançar seu primeiro livro de poemas, com o título de Extratos de Conta Corrente, obra que sai numa esmerada edição de capa firme pelo editorial coletivo Maria Cobogó, de Brasília. Sandra Dyer, você é extremamente sucinta quanto aos dados pessoais que apresenta no livro Extratos de Conta Corrente. Diz que é formada em humanas. Você poderia se estender um pouquinho sobre isso?
Eu me formei em psicologia, no Rio de Janeiro. Depois, em Brasília, eu fiz o mestrado em antropologia social.
Fale-nos um pouco sobre o título do seu livro de poemas, Extratos de Conta Corrente. A gente pensa logo em finanças, né? Alguma relação com a temática dos poemas?
Não há nenhuma relação com a temática propriamente dos poemas. O texto extrato, ele me veio, assim, gratuitamente, lá pelas tantas, né? É uma coisa até bastante antiga esse título para mim, já que eu venho guardando. Porque eu acho que você lida diariamente com os extratos da conta corrente bancária. E em algum momento eu pensei, olha, se eu fizer um livro, acho que vou botar esse nome, porque na verdade eu estou falando, extratos de conta corrente, estou falando da vida, de modo geral. Em que entram coisas e saem coisas, entram ideias, saem ideias, entram pensamentos, saem pensamentos. Então é mais ou menos assim, você é um criatório de ideias nesse caso, né?
Aponta para o cotidiano, né?
De exatamente.
Algo assim, né? Que não tem grandes pretensões, né?
Exatamente.
De sublimes, nada, é o dia a dia, né?
Inclusive eu tenho no começo do livro, eu tenho uma definição de status de conta corrente, que é... Claudine Duarte, ela disse, faça uma definição, porque as pessoas alguns podem perguntar, não entender, e ela me propôs, faça assim como um dicionário, mas eu falei, mas eu não vou conseguir, pensei comigo. Bom, mas enfim, eu me propus fazer, saiu uma que eu gostei muito, eu não posso
ler, então,
até ler, porque muita gente esclarece mais. Então ficou assim, de dia elas entram, de noite ficam na estufa, e ao amanhecer, clareiam. As ideias passeiam ao sol, transitam, se amarram, fazem negócios na conta da vida e rompem, saindo a toda fala, entrando na corrente. E com isso, eu achei que ficou explicado. Pelo menos...
Eu acho também que o extrato, né? Faz pensar, eu pensei em extrato de tomate, por alguma razão. No sentido de que o poema é extraído da gente.
Exatamente.
Mas você nesse extrai sentido, de você alguma coisa, né?
É porque
essa sua conta corrente aí.
Exatamente, estou falando de um modo geral, mas pode-se tirar muitas interpretações aí, daí.
Eu reparei que em boa parte dos poemas de Sandra Dyer, a poeta evita, me parece que evita, né? Eu não sei se tem a ver com a sua timidez. O eu, fala muito no ela, não é? Digamos assim, como se o eu lírico fosse, né? Ela, assim, como se uma personagem feminina.
Exato.
Claro que há poemas também, né, em que o eu aparece, mas é como se houvesse muito, assim, um pudor no que se refere à expansão dos sentimentos pessoais.
Isso, acho que a senhora percebeu bem. E isso para a gente, eu não sei se outras pessoas, mas a gente como autora quer evitar essa proximidade demais, ou seja, essa confusão do eu lírico com o próprio autor, não é?
No livro há dois poemas também cujos títulos me chamaram a atenção, né? Porque levam a palavra arquiteta, o que me levou a pensar também que sua poesia é uma construção pensada, projetada e não fruto de um jorro emotivo ou da inspiração. Estou certo ou errado?
Olha, senhora, nesse ponto, eu acredito que eu fiz dois poemas para arquiteta por conta da minha irmã. A minha irmã, Doris Dyer, era arquiteta e ela acaba me motivando muito. Fiz, na verdade, para ela esses poemas e... Então eu acredito que eles não são arquitetados, a maior. E eles ficam melhores quando são espontâneos, né? Isso vem da emoção mesmo, do momento, esse aguçamento de algum, esse interesse por algum objeto, alguma situação, algum estímulo visual ou auditivo que seja, isso vem para mim, não é? Esse aguçamento disso. Então, é nesse momento em que eu registro, faço o meu registro, se possível por escrito.
E sai fácil, assim, meio pronto, não precisa...
Não, depois tem que elaborar bem. Depois eu acho que... Alguns saem quase prontos.
Mais fácil, é.
Mas sabe como é? A gente vai ficando cada vez mais... como é que se diz? Mais exigente, não é?
Exigente,
então a gente quer sentar e ver se está bem e tal. Mas eu acho que os melhores são esses que vêm com uma emoção muito grande e com uma necessidade de falar... Eu tenho um, por exemplo, na minha cabeça atualmente, assim, que eu estou me prometendo para escrever, ainda não consegui fazer. Mas permite falar um pouquinho?
Sim, pode, claro.
É sobre essa... porque o mundo tem mudado muito, né? Então, sobre esse modo, novo modo de vivermos, por exemplo, com as bicicletas, não é? Então, temos as bicicletas de aluguel que são utilizadas e deixadas na rua, por exemplo. Então, eu tenho me incomodado com as bicicletas. Elas ficam abandonadas, assim, nesse grande espaço de Brasília. E ficam, assim, tristinhas, cabisbaixas, sabe? Então, eu
verdade,
penso que...
As patinetes também.
As patinetes também. Acho que vou escrever alguma coisa ainda sobre isso.
É isso, mas é interessante. Vários dos seus poemas também, na verdade, você elabora uma lista no final do livro... em que estabelece uma ligação entre um poema e uma pessoa a quem esse poema, essa obra foi dedicado. Eu pergunto, isso é feito depois que você escreveu o poema? Você pensa em alguém? Você, por exemplo, tem um poema, acho que é Insônia, né? Até dedica a um primo meu, né? Fernando Werneck.
Exatamente.
Você pensou no Fernando Werneck e escreveu o poema Insônia, você escreveu Insônia e depois se lembrou dele?
Olha, são as duas coisas. Por exemplo, no caso desse poema mesmo da Insônia, eu tinha escrito até para ele mesmo, porque já se referia muito a essa questão dele, desse problema. E depois, então, eu dediquei para ele. Então, a maioria deles é assim. Tem alguns que não. Eu fiz, mas quis dedicar a alguma pessoa, como aí eu achei algum que seria mais parecido com ela, por algum... tema que fosse tratado e dediquei.
Mas como uma homenagem aí.
Mas
não
como
foi
uma homenagem,
como fonte,
não nada. Como inspiração.
Sandra Dyer, na voz de Sandra Dyer.
Muito obrigada. Vamos lá. Chama-se Primeira Grandeza. Luminoso saber que em autoria se revela e no amor se expande em um sem fim de partículas reluzentes. Estilhaços da estrela em cada um que a apreende. O outro poema chama-se Dá-me o prazer desta dança. Na transa, cedera-te o corpo, e ao lugar, avivara-me o senso, aguçando o sensual. O toque minou os poros ao deslize do tango, carícia mais fina a definir-se no sensorial limite. Requintado o ato a atar-nos. O prazer foi meu, cavalheiro. O lugar do outro. Olhar distante, palito nos dentes, camisa xadrez. O moço do chapéu semelha seus empregados. Mais hábil que esses, abriu novas portas no comércio. líder faz deles pares. Nesse negócio, igualdade soma.
Muito bem. Onde é que o livro Extratos de Conta Corrente de Sandra Dyer pode ser encontrado?
Na estante virtual, pela editora Maria Cobogó, no Mulherio das Letras.
Pela editora seria no site, então, né?
No site, provavelmente. Ah, é, ou um contato com a editora. E pode ser comigo também, pelo meu e-mail. É sandradyer, tudo junto, @gmail.com.
Vamos repetir e explicar que Dyer se escreve D-A-H-E-R. Então é sandradyer@gmail.com. sandradyer@gmail.com. Muito obrigada, Sandra Dyer. E continue escrevendo poesia.
Eu que agradeço, professora Margarida. Agradeço também aos ouvintes da Rádio Senado.
Acabamos de conversar com a poeta brasiliense natural de Pameri, Sandra Dyer, a respeito do seu livro de poemas que se intitula Extratos de Conta Corrente, um lançamento do coletivo editorial Maria Cobogó. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Esses são Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, falando para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você também nos escuta pela internet em senado.leg.br, em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou em um tocador de podcast. Participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Anderson Mendanha e Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.